O próximo voto de protesto é apresentado pelo PSD. Tem a palavra a senhora deputada Mónica Seidi. Pois este é o da Força Aérea.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, é da responsabilidade da Força Aérea Portuguesa a realização de operações de busca e salvamento na região autónoma dos Açores, assim como as evacuações médicas de doentes provenientes de ilhas sem hospital, contribuindo assim para uma relação de confiança e entreajuda em situações de emergência e catástrofe para todos os açorianos. Ora, se nós, açorianos, não podemos viver reféns da nossa condição arquipelágica, existe então que tenhamos sempre, ao nosso dispor, todos os meios necessários para que, perante uma fatalidade, esta condição seja minimizada. Recentemente foi denunciado por uma alta patente das Forças Armadas à Comissão Parlamentar da Defesa Nacional, em visita aos Açores, que apesar de existirem dois helicópteros do tipo EH-101 Merlin estacionados na região, constata-se que na zona aérea dos Açores continua a existir uma única tripulação disponível e preparada para atuar, não maximizando os recursos humanos para os equipamentos existentes. A mesma fonte disse ainda que a corveta destacada para os mesmos fins não tem no seu staff qualquer médico a bordo, havendo apenas um enfermeiro. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, serão estes incumprimentos uma consequência direta das cativações ou serão apenas mais um incumprimento do atual Governo da República perante os açorianos? O Governo da República anunciou em maio de 2016 a intenção de rapidamente ultrapassar a questão orçamental, apontada como bloqueio para a existência de uma segunda tripulação nos Açores. Ao fim de 14 meses, está tudo exatamente da mesma maneira. Ou seja, existe apenas uma tripulação disponível e não será possível contornar qualquer transtorno perante a necessidade de acionar as duas tripulações em simultâneo ou em períodos de tempos próximos, não respeitando o que está estipulado por lei, uma vez que o descanso e a segurança da única tripulação presente e, consequentemente, dos açorianos poderão estar em causa. Sabemos que este problema se vem perpetuando e que cabe ao Governo da República resolvê-lo. Sabemos que os atuais constrangimentos que impedem a resolução deste problema são os mesmos que há 3 anos atrás, quando esta Assembleia aprovou por unanimidade um voto de protesto que responsabilizava a República por estes incumprimentos. Sabemos também que o atual Governo dos Açores tem responsabilidades acrescidas de pressionar os seus camaradas da República, uma vez que ambos são suportados pelo Partido Socialista e uma vez que já foi prometido pelo Primeiro-Ministro António Costa a resolução do mesmo. No entanto, que se saiba, nada foi feito. Perante esta falha abusiva do Governo da República, resta-nos confiar, como sempre, no empenho pessoal e brilho profissional que os militares dos 3 ramos das Forças Armadas demonstram quando desempenham funções, sendo que para o povo açoriano são e serão sempre um recurso precioso e essencial à nossa condição arquipelágica, sendo imprescindíveis em momentos de angústia, para os quais a resposta destes profissionais é sempre do mais alto nível, inversamente a quem manda e a quem tem responsabilidades, o Governo da República. Assim, ao abrigo das disposições regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores aprove e emita um voto de protesto contra o facto de a Força Aérea Portuguesa não ter ao seu dispor recursos financeiros necessários para que possa cumprir as suas funções de forma segura e eficaz, não pondo em risco as missões que efetua nem as populações. O facto de a Força Aérea não dispor na região de recursos humanos adequados e necessários para que existam sempre 2 tripulações disponíveis, garantindo assim a segurança e o auxílio dos açorianos, sobretudo os que vivem em ilhas sem hospital e perante uma fatalidade necessitam de cuidados diferenciados. A falta de garantias para que a solução imediata deste problema, apesar do Sr. Primeiro-Ministro ter-se comprometido com a resolução do mesmo em maio de 2016, o que priva os Açores e os açorianos, em particular, de uma qualidade de cuidados adequada e uma salvação sempre que necessário realizar missões de busca e salvamento. Disse.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado José Sambento, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nós votaremos favoravelmente este voto porque o PS está sempre na primeira linha de defesa dos interesses dos Açores. E porque nós dizemos uma coisa antes e a mesma coisa depois das eleições. O PS procura sempre, de uma forma leal e determinada, cumprir os seus compromissos eleitorais. Mesmo em situações que são difíceis e sujeitas a imponderáveis, nós estamos aqui. Nós não fugimos às nossas responsabilidades, nem nos furtamos ao debate sereno e esclarecedor. Mesmo num caso como este, em que nós consideramos que esta solução está a ser desenvolvida. E, de facto, nós, em relação ao voto propriamente dito, Senhora Deputada, eu gostava só de fazer alguns comentários. Apesar, como lhe disse, de votarmos a favor, há questões aqui que eu gostava de esclarecer e de aclarar. Na página 3 é dito que se saiba nada foi feito. Muita coisa foi feita. Este problema está a ser desenvolvido e esta solução estará a ser desenvolvida. Mas para quem tiver dúvidas, Senhora Deputada, basta dizer isso. Nós já não estamos numa fase em que o Senhor Ministro da Defesa, na altura, aliás, uma das razões que suscitou o voto, afirmou que as missões da Força Aérea era busca e salvamento. E que, enfim, as evacuações eram um protocolo, era uma coisa secundária. Portanto, nós já não estamos nesta fase. Neste momento, há um entendimento da parte do Governo da República de que esta missão crucial e insubstituível da parte da Força Aérea é, de facto, uma responsabilidade que tem que ser feita. Portanto, Senhora Deputada, se me permite, o meu humilde contributo ao voto já se avançou. Quanto às questões resolutivas, os pontos resolutivos, o PSD enfoca muito a questão de não, a Força Aérea não ter ou ser dispor recursos financeiros necessários. Bem, é bom que se diga que nós não estamos, Senhora Deputada, só a falar de recursos financeiros. Ainda recentemente esteve cá a Comissão de Defesa da Assembleia da República e eu próprio tive oportunidade de conversar com vários deputados de vários partidos. Nós estamos a falar de uma questão que, no limite, obviamente, tem custos, mas o essencial, nós estamos a falar de questões técnicas, de questões operacionais e, portanto, isso deve ser também considerado e não apenas a dimensão financeira numa suposta austeridade ou cativações, como agora é o discurso oficial do PSD. Isto é apenas uma pequena componente da questão e está longe da verdade, Sra. Deputada. No segundo ponto, é dito que a Força Aérea não dispor na região de recursos humanos adequados e necessários. Nós batemos por uma segunda tripulação, como já aqui referi. No entanto, Sra. Deputada, é bom também que não sejamos alarmistas. A Força Aérea tem... Sr. Deputado, se me deixarem... Estou a tentar ter um contributo, eventualmente modesto, mas sereno e esclarecedor. A Força Aérea tem um conjunto de mecanismos de redundância e de projeção de tripulações de helicópteros em caso de necessidade premente que estão a funcionar, inclusivamente há redundâncias relativas aos equipamentos que estão em Porto Santo. Ainda recentemente eu estive com o deputado Marinho numa visita de trabalho à Madeira, visitamos um radar da Força Aérea e também tive a oportunidade de falar sobre isso, veja só coincidência, com o responsável da Força Aérea. Neste caso tenho um outro testemunho, Sr. Deputado, o senhor devida quase sempre das minhas declarações, mas posso garantir. Portanto, é bom também que se perceba isso. Há aqui mecanismos que permitem essas redundâncias a questão, quando se fala da segurança, do ponto de vista da Força Aérea, Senhora Deputada, pode haver limitações operacionais, mas do ponto de vista da Força Aérea, a segurança é sempre assegurada e, portanto, as questões de segurança não são bem abordadas neste contexto, se me permite a referência. Finalmente, a questão protestar também face à falta de garantias para a solução imediata deste problema. Senhora Deputada, este problema é um problema tecnicamente difícil, é tecnicamente complexo e moroso. A formação de tripulantes e de oficiais aviadores para um helicóptero desta especificação não é uma solução fácil, porque acredito que se fosse fácil já teria sido implementado. E, portanto, nós também não vou aqui divagar sobre aquilo que foi, na altura, as declarações da senhora Secretária de Estado da Defesa, que, aliás, estava em funções quando, em finais de 2013, deixou de haver a segunda tripulação, e que, por diversas vezes, a sua correligionária, na altura Secretária de Estado da Defesa, várias vezes deu a entender que esta solução era uma solução muito fácil e muito imediata e era uma questão de vontade. A vontade política é muito importante, obviamente, mas há questões aqui de natureza técnica, de natureza operacional, que são complexas, têm grandes padrões técnicos e têm a morosidade própria dos processos de formação, que eu sei que a senhora deputada também conhece e é sensível a isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, começo em primeiro lugar, pela estima que sempre digo ao Sr. Deputado José Sambento, que foi, não devido, acredito, Sr. Deputado José Sambento, que tenha ido visitar o radar da Madeira. Eu tenho pena é que não tenha ido visitar o radar da Serra de Santa Bárbara, na terceira. Eu tenho pena que não tenha ido visitar o radar da Serra de Santa Bárbara, que foi desmantelado nas suas barbas e nas barbas do Partido Socialista, e que o senhor não tenha ido ver realmente o que se cometeu lá e a barbaridade que se cometeu lá. E, portanto, o senhor deputado devia, talvez, ler isso. Bom, quanto ao voto. 30/10/2014 era o Governo na República, o PSD e o CDS. E o CDS, Sr. Deputado, Sras. e Srs. Deputados, independentemente do Governo, da cor do Governo, fez um projeto de resolução nesta Casa, aprovado por unanimidade, exatamente a recomendar, nós não somos só de protesto, também somos de propositura. E fizemos propositura, não só protestamos. Em 2014, o governo de então não cumpriu. Isto é de junho, sei um ano depois, não cumpriu. Num ano, o governo do PSD e do CDS não cumpriu. Fica aqui a nossa censura. Mas, em 2015, houve eleições para a Assembleia da República. E a senhora deputada Lara Martinho, que escreve umas crónicas ou cartas da República, não sei como é que se chama o nome, manifestou a sua preocupação com a falta de pilotos comandantes, que não permite que a base das Lajes usufrua da máxima operacionalidade dos dois helicópteros ao seu dispor. Julho de 2015. Portanto, se não me falha a memória, 2 anos. Ou seja, mais tempo do que o outro governo, aliás, muito mais tempo que a outra, foram praticamente 10 meses depois da sua publicação. A senhora deputada Lara Martinho, muito preocupada, está na Assembleia da República, nunca a ouvi falar sobre isto. Sobre isto? Na cartinha da República, nada. 30 de abril de 2016, declaração conjunta do Governo da República e do Governo Regional dos Açores, por ocasião da visita de Sua Excelência o Sr. Primeiro-Ministro à Região Autónoma dos Açores. Um dos pontos resolutivos foi também decidido que será assegurada a permanência nos Açores de uma tripulação adicional para o helicóptero de busca e salvamento EH-101 na base aérea número 4 das Lajes. Portanto, 30 de abril de 2016. Já passou um ano e uns mesitos. Muito bem. 3 de agosto de 2016. Segunda tripulação, afirma o Presidente do Governo, Vasco Cordeiro. Segunda tripulação para helicóptero nas Lares é matéria que fica bem resolvida. A gente não sabe como, mas ele diz que sim. E, portanto, em agosto de 2016, já passou quanto? 11 meses, quase um ano. E, portanto, É uma matéria que fica bem resolvida e fica bem resolvida no sentido de garantir que também nesta componente a Força Aérea Portuguesa tem toda a capacidade para cumprir a sua missão. Cumprido, dizia o Sr. Presidente, salientando que fica assim, cumprido mais um ponto da declaração conjunta assinada entre os governos. A declaração conjunta tinha sido há um ano atrás. Portanto, ficou cumprido mais um ponto um ano depois. Estamos, gente, há um ano e mais, estamos agora e não ficou cumprido. Portanto, isto é um conjunto de mentiras seguidas. Não podem ser outras. Falsidades, falta de cumprir a palavra, não cumprir a palavra, eu falo de não cumprir a palavra, etc. E, portanto, e o Sr. Deputado José Sambento também, na reunião de política geral, enfim, que achou que não se devia até criticar a descontaminação, mas isso vem a seguir, também achou que isto estava mais ou menos resolvido e que era urgente tratar do assunto. Oh, meus senhores, se é urgente, se faz falta, se põe em causa vidas, e se o próprio aqui assumiu o erro do governo que o CDS fazia parte. Os senhores não são capazes, ao senhor deputado, eu ontem falei-lhe aqui no pós-verdade. E o pós-verdade é a modernidade dos tempos. É dizer uma coisa, dizer uma coisa, e ela não acontece. E influenciar a opinião pública, que estão a fazer o que têm que fazer, mas não fazendo o que têm que fazer. E, portanto, todas as afirmações dos deputados do Partido Socialista, do Sr. Presidente do Governo e do Primeiro-Ministro, são falsas até hoje, porque ainda não as cumpriram. E a palavra deles, até hoje, vale zero, para citar o Ministro Vosso. A palavra dos deputados socialistas na Assembleia da República, a palavra do Presidente do Governo e a palavra do Primeiro-Ministro nessa matéria, para citar um camarada seu, vale zero. E os açorianos continuam sem a tripulação, sem a segunda tripulação, para operarem com os helicópteros. Termino, Sra. Presidente, fazendo mais uma observação ao Sr. Deputado André Bradforte. Sempre que eu falo, o senhor interrompe-me.
Obrigada, Sr. Deputado.
Faz conversa corrida.
Sr. Deputado, obrigada.
E o seu ruído incomoda-me. Quando eu estou a falar...
Sr. Deputado Artur Lima, já terminou a sua intervenção.
Precisamente para o senhor...
Sr. Deputado Artur Lima, já terminou a sua intervenção.
Eu terminei.
Até porque já escutou o seu tempo também. Já ultrapassou...
Quantos segundos, Sra. Presidente?
Um minuto e tal.
Um minuto? Escutei a minha intervenção num minuto.
Um minuto e tal que ultrapassou. A mesa dá a mesma tolerância a todos os partidos, a todas as bancadas que têm assento nesta Assembleia. Senhoras e senhores deputados, eu pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão.
O voto de protesto apresentado foi aprovado por unanimidade.
Passamos ao último voto. Ah, peço desculpa, Sr. Deputado não tinha reparado. Sr. Deputado José Sambento tem então a palavra para uma declaração de voto.
Como referi, o Partido Socialista votou a favor deste voto, por coerência, porque nós dizemos a mesma coisa antes e depois das eleições. E queria destacar que há três aspectos que devem ser aqui sublinhados. Há da parte do Governo da República o reconhecimento do mais ou mais alto nível do papel crucial e insubstituível da Força Aérea nas evacuações médicas de emergência. Em segundo lugar, há o compromisso formal da parte do Governo da República em solucionar o problema da segunda tripulação de helicópteros na base das Lares. E em terceiro lugar, a formação dos novos oficiais aviadores para tripulações de helicópteros da Força Aérea é uma prioridade do Governo, só que é um processo tecnicamente complexo e moroso, mas está a ser desenvolvido. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração de voto, tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Seidi.
Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é com grande satisfação que vejo que este voto foi aqui aprovado por unanimidade, apesar das divergências apontadas pelo deputado José Sambento, mas queria relembrar-lhe que o último problema que o senhor aqui falou na Câmara foi
Senhora
o mesmo que já existia há três Mónica anos atrás.
Mónica Seidi está a fazer declaração de voto.
é latitude.
Para uma declaração de voto tem a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Os senhores já fazem o que querem daí, não nos resta tempo. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, com a anuência do Sr. Deputado Brado Forte, vou continuar. O CDS votou favoravelmente, com convicção, este voto, porque nesta Casa, há 3 anos, apresentou uma resolução exatamente nesse sentido, para que se cumprissem a segunda tripulação para os helicópteros Merwin e para os Casa 295. E o que acontece até hoje é que ainda se vive de promessas. 3 anos depois, 1 ano do governo PSD-CDS e 2 anos, mais de 2 anos, do governo do Partido Socialista e da geringonça nacional, do Bloco de Esquerda e do PCP nessa matéria. E mais de 2 anos depois, não cumpriram. Quando, com a gravidade de, como muito bem disse o Sr. Deputado José Sambento, ter sido assumido ao mais alto nível. Ora bem, se é assumido ao mais alto nível e não se cumpre, o que é que os açorianos podem esperar mais? Se ao mais alto nível eles não cumprem com a sua palavra, o que é que se pode esperar mais? E, portanto, nas informações que nós temos, nas investigações que tivemos, há pilotos formados. Essa questão da formação de oficiais-pilotos dura há mais de 2 anos. E formar um comandante não dura 3 anos. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado.